Gente, vamos começar o nosso trabalho de hoje.
Vamos nos ligando a Deus, o material maravilhoso que nós vamos fazer hoje, que o Vinícius gentilmente deu o maior trabalho para preparar. Então agora vamos nos ligando a Deus, o princípio sagrado de tudo e de todos. Divinismo, recolhe-te, filho meu, ao templo interior, e em silêncio escuta-me, entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora no templo exterior, enquanto que eu, o teu Pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei e detesto a idolatria, movimento além dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que teimas e fagindo a falsa teoria, pois cometendo semelhantes erros, perpetua a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti, o meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi, tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu. Dos corruptores compras simulacros e bem que a miúde. Te alegras com o mal daquele feliz irmão que te sofreu. Retorna, meu filho, volta ao meu regaço. Observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e gozes da gloriosa missa. Não aceito liturgia que isso nunca foi meu, e repito simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e seres a glória do porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora, a verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno despenseiro, sou a origem e a vida, e te convido à conduta emancipadora. Vamos nos ligar com os nossos irmãos crucificados. E vamos nos ligar com todos os trabalhadores aqui do nosso planeta. Também com os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo mais uma oportunidade de trabalho para desabrochamento das latentes virtudes divinas. E esperando muita intuição para receber as melhores informações. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje, a palestra, está iniciada. Vamos dar uma rodada de mediunidade, começando aqui com o Maurici. Sentiu alguma coisa, Hernani? Sentiu alguma coisa? Wilson?
Graças a Deus, um direito para 7 minutos, uma grande movimentação, graças a Deus.
Dina, querida,
a minha luz do ambiente, parecia que eu estava em outro lugar, graças a Deus.
E você sabe a cor da luz, Dina?
Era bem clara, assim, parecia prateada.
Perucha?
É, com a graça de Deus, também senti uma movimentação muito grande no ambiente. Eu sinto um pássaro voando de todos nós. Sinto uma luz laranja muito forte, uma energia muito forte em todos os cantos dessa sala. Muita energia na minha casa.
Zé?
É com a graça de Deus, sente como já tem um ambiente da luz. Tem uma luz que envolve tudo, todo isso aqui. Já existe um monte de espíritos que vieram para fazer a palestra. Agora vai ser Deus.
Vinícius?
Bastante energia e muita luz, graças a Deus.
Então agora eu passo a palavra para o Vinícius, que vai falar sobre a iniciação grega. A primeira parte é o Orfeu e Platão, né?
É.
Poxa vida.
A ideia era fazer os três, mas acabou que ficou muito grande, né? Principalmente por conta de Pitágoras, né? Que é... Porque o Chirê, né, ele é da teosofia, né? E o Pitágoras, ele é um dos principais expoentes da teosofia, né? Então, ele tinha uma descrição muito mais detalhada, não só da história de Pitágoras, mas da doutrina que ele passava, né? Então, acho que é mais produtivo se a gente deixar para uma sessão exclusiva só para Pitágoras.
É, então, já fala que é sábado que vem.
É, que é sábado que vem, nesse mesmo horário. E... Então, a gente começa com um trecho que está no livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática, do mestre Polidoro, no extrato doutrinário, que tem um item que chama A Ordem que Fora Transmitida, né, que diz assim: todos os movimentos de grande alcance, aqueles que fazem mudar a feição do mundo, têm origem nas ordens que emanam do plano diretor, atingindo a humanidade encarnada por meio de escalões hierárquicos das ordens inferiores que a elas se encontram ligadas. A ordem que vem do alto, naturalmente se estende pelas esferas inferiores, penetra os recantos do mundo astral ligado à crosta e a seguir invade a própria crosta. Reunidos os imediatos do Senhor, né, aqui é de Jesus, né, que ele está falando, foi ordenado que se conjugassem os esforços a fim de que todas as grandes revelações se unissem, para que apresentem como revelação integral, tendo por base os três sentidos da lei, da matriz dos livros sagrados. Né? Ou seja, o código de comportamento, a lei moral, era a matriz de todos os livros sagrados. E agora ele vai falar os três sentidos dessa lei, né? Que são a moral, o amor e a revelação. A fim de que, olha em diante, toda a carne venha a se integrar nos domínios da harmonia, do amor e da sabedoria. Tá? Então, como a gente pode ver, né, essa última iniciação aqui, dessa primeira meia-idade evolutiva do planeta, né, que foi trazida pelo mestre Polidoro, ele segue uma ordem não apenas, né, de restauração, mas também de consolidação, né, de todas as iniciações anteriores, para que se pudesse ver, né, que se trata de um mesmo trabalho de entrega de informes divinos ao longo da história, né? E é daí que tem a motivação de abordar outras iniciações, né, como as iniciações antigas, por exemplo, essa da Grécia, né? E não tem um trecho também do Novo Testamento dos Espíritos que vai dizer assim: todos os grandes iniciados da história marcaram suas obras com o sopro da revelação, como diziam na antiguidade. Todos tiveram a graça da teofania aureolar na obra missionária. Nenhum deles falou em nome de suas pretensões humanas apenas. E se não fossem as trevas clericais a assombrar a história ou a cultura espiritual da humanidade, toda ela saberia dizer coisas maravilhosas sobre os grandes fenômenos mediúnicos que envolveram e embalaram os emissários do Cristo planetário. Né? Então, como o mestre coloca, né, as mediunidades, né, que são os instrumentos que movimentam essa lei da revelação, sempre foram o instrumento pelo qual foi transmitida essas verdades divinas ao longo de toda a história. Né? E na iniciação grega não é diferente. A gente vai ver que as mediunidades também tiveram um papel central. Né? E agora a gente entra num texto do próprio Edward Chiré, né, que escreveu esse livro, Os Grandes Iniciados, que é o eixo central, né, dessa exposição. E ele diz assim: é preciso restabelecer a cadeia dos grandes iniciados, que foram verdadeiros iniciadores da humanidade. Então, a força de cada um deles multiplicar-se-á pela de todos os outros, e a unidade da verdade aparecerá na próxima diversidade de sua expressão. Então, essa é outra motivação, né, para a gente estudar as iniciações antigas, né? A gente conseguir, aliás, esse é o papel da consolidação, né? A gente conseguir perceber que as verdades divinas, elas sempre foram as mesmas, né, em essência. Claro, a abordagem é diferente porque elas foram transmitidas não apenas no seio de culturas diferentes, mas em tempos diferentes, né? Mas existe uma continuidade que a gente vai ver ao longo da apresentação, né? Ele continua assim, o Eduardo Schiller: como tudo mais, a Grécia teve sua aurora, seu apogeu e seu declínio. E a lei dos dias, dos homens, dos povos, das terras e do céu. Orfeu é o iniciado da aurora, Pitágoras, o do dia claro, Platão, o do poente heleno, poente de púrpura ardente, que se torna o rosado de uma nova aurora, a aurora da humanidade. Então, como ele coloca aqui, né, ele coloca aqui o Orfeu, ele foi o primeiro, né, grande da Grécia. Então, ele é como se fosse o nascer do Sol, né? E o Pitágoras, a gente vai ver semana que vem, que ele é o auge da iniciação grega, né? Talvez a mais completa das iniciações gregas. E Platão, ele é, na verdade, um iniciado que populariza aquela doutrina de Pitágoras, né? E é por isso que Schirrer ele caracteriza Platão como sendo o poente, né? E a seguir, né, na Bíblia dos Espíritos, agora, né, também no Mestre Polidoro, o item 233 tem um trecho assim: o caráter de cada missionário era compatível com os caracteres psicológicos do povo no seio do qual devia desempenhar a sua tarefa. A sabedoria antiga, ou assim chamada, ou era totalmente ocultista, ou revelava-se de um modo ultra-alegórico ou simbólico, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que Orfeu, ele se vale muito do simbolismo, né? E do próprio encanto, né? Da beleza dessas alegorias, né? Para passar a sua iniciação. Já Pitágoras, ele é o mais ocultista de todos, né? Só aqueles que eram admitidos na instituição lá dos pitagóricos é que tinha acesso a essa iniciação. E mesmo assim ainda era por graus, né? E cada grau o discípulo tinha que conquistar o direito de um conhecimento que iria além daquilo, né? E a gente vai ver que Platão, ele é aquele que vai às ruas, né? Ele é o popularizador, né, dessa doutrina que já foi transmitida por Orfeu e Pitágoras, né? Também na Bíblia dos Espíritos tem um trecho assim: porém o monoteísmo esotérico do Egito não saíra nunca para fora dos santuários, e a ciência sagrada dos egípcios constituíra sempre o privilégio de uma reduzida minoria, né? No Egito também ele era uma iniciação muito fechada. É tanto que até hoje a gente usa, né, o termo hermeticamente fechado, né, para caracterizar algo que é difícil de penetrar, né? Porque, aliás, a iniciação instituída por Pitágoras, ela também foi muito baseada na iniciação egípcia, porque ele se iniciou no Egito, né? Não apenas Pitágoras, mas todos os grandes iniciados da Grécia, eles tiveram a sua iniciação no Egito, né? E também tem um segundo trecho nesse mesmo item que diz assim: dois povos de um gênio oposto vieram ao seu santuário acender os seus fachos de raios dispersos, com os quais um ilumina as profundezas do céu, o outro esclarece e transfigura a terra. Esses povos são Israel e a Grécia. Sabe por quê? Moisés também teve a sua iniciação na Grécia, né? No Egito. E os gregos se iniciaram na Grécia também, né? Então a gente vê que, aliás, no Egito, a gente vê que o Egito, ele é a grande matriz dessas iniciações, né? A grega e a do povo hebreu. E a gente vai ver ao longo da apresentação, né, que muitos, e é por isso que muitos dos símbolos apresentados na Grécia, como depois na Gênesis, né, eles são muito parecidos, exatamente porque eles vêm de uma mesma origem, né, de uma mesma matriz. E agora a gente entra de fato na história de Orfeu. Né? Eu começo dizendo que nos dias de hoje, se a gente for pesquisar sobre Orfeu na internet principalmente, a gente vai ver que ele é considerado como uma lenda, como um mito, né? E não se atribui a ele um caráter histórico, né, de pessoa que realmente existiu. E a gente vai ver ao longo da apresentação que é porque depois que Orfeu desencarna, né, os líderes da Trácia, né, que era o local onde ele nasceu e estabeleceu aquela iniciação, e também do restante da Grécia, eles fizeram tudo para queimar as escrituras que Orfeu tinha deixado e limpar sua imagem, como se ele nunca tivesse existido mesmo, né? Então hoje ele figura como se fosse uma lenda, né? Só que o Chirê, ele consulta fontes mais esotéricas, né? E ele consegue chegar que Orfeu é mais ou menos da época de 1300 a.C. né? Que, claro, não é a mesma época de Moisés, porque a gente sabe que ambos são encarnações do mesmo espírito, né? Mas
então,
eles são mais próximos.
Então Moisés desencarna, porque foi 1350, 1400, e aí encarna Orfeu.
Sim.
Deve ser assim, uma coisa relativamente próxima mesmo.
Isso, é como a gente não consegue datar muito, eu não sei qual que veio antes, mas eles realmente vieram em períodos muito próximos.
Não, porque você vê Jesus pelo menos 1300 depois de Moisés. Por isso eu imagino, a gente sempre imagina assim, 1300, 1400, Moisés. E aí então veio ele, né? Provavelmente. Sim.
Provavelmente.
Quem como foca.
E a Trácia, né, ela era uma região que hoje, né, ela abrange o nordeste da Grécia e um pedaço da Bulgária e da Turquia, ali, né? E, claro, né, na época e ao longo de grande parte da história, a gente sabe que a Grécia, ela nunca teve uma unidade nacional muito forte, né? Ela sempre foi ditada por cidades-estados, né? Então eram cidades que tinham lá sua circunscrição, sua jurisdição, né? E então agora o Chirê vai descrever qual que era o contexto, né, em que Orfeu encontrou, né, ao encarnar naquele período. Ele diz assim: naqueles tempos a Trácia era atormentada por uma luta tremenda e constante. Os cultos solares e lunares disputavam a supremacia. Né, e aqui eu faço um parênteses, né, porque isso não é algo que é exclusivo da Grécia. Né? Se a gente for ver também nessa obra de Chirê, se a gente for ver sobre Rama ou sobre Krita, a gente vai ver essa mesma tendência, né, um embate entre os cultos lunares e solares. Né? Sendo que os lunares, eles eram caracterizados por serem formalistas, né, e muitas vezes até praticarem sacrifícios humanos, esse tipo de coisa. E os cultos solares, e aliás, os lunares também eram politeístas, né, em geral, porque eles cultuavam as forças da natureza, né. E os solares, eles cultuavam o Deus único, né, e invariavelmente eles tinham um código de conduta, né, de moral que deveria ser seguido, né? Então, continuando: a guerra entre os adoradores do Sol e da Lua não era, como se pode acreditar, a disputa fútil de duas superstições. Os cultos uranianos e solares tinham seus templos nas colinas e nas montanhas, sacerdotes masculinos e leis severas. Por toda parte, na Trácia, como na Grécia, os deuses masculinos cosmogônicos e solares tinham sido relegados para as altas montanhas, nas regiões desertas. O povo preferia o cortejo inquietante das divindades femininas, que evocavam as paixões perigosas e as forças cegas da natureza. As bacantes primitivas foram, então, as druidisas da Grécia. Muitos chefes traços permaneceram fiéis aos velhos cultos masculinos, porém as bacantes tinham insinuado a alguns de seus reis que unissem os costumes bárbaros aos luxos e os refinamentos da arte. Seduziram-nos pela volúpia e os dominaram pelo terror. Assim os deuses dividiam a Grécia entre dois campos inimigos. Né? E ele coloca aqui, né, que os sacerdotes de Júpiter e de Apolo, em seus cumes desertos, perseguidos pelo raio, tornavam-se impotentes contra a Hécate, que ocupava os vales ardentes de suas profundezas, começava a ameaçar os altares dos filhos da luz. Tá? Então era um cenário de embate. Né? E aqui só uma observação, né? Júpiter, na iniciação grega, ele é semelhante a Deus, né? Ele representa Deus. E Apolo, semelhante a Dionísio, né? Que representa o Verbo Divino, né? O Cristo. E, continuando no livro do Jorge Rê, diz assim: naquela época aparecerá na Trácia, um jovem de raça real e de uma sedução maravilhosa. Diziam que era filho de uma sacerdotisa de Apolo. Sua voz melodiosa possuía um encanto estranho. Ele falava nos deuses com um ritmo novo e parecia inspirado. Subitamente aquele jovem que chamavam de o filho de Apolo desapareceu. Diziam que tinha morrido e descido aos infernos. No entanto, ele tinha fugido secretamente para Sumotrácia, depois para o Egito, onde solicitará asilo ao sacerdote de Mênfis. Né? Então, aí Orfeu, ele vai para o Egito e fica 20 anos cursando essa iniciação deixada por Hermes. Né? E daí a gente passa para a Bíblia dos Espíritas, né, que vai tratar desse trecho, né, que do parágrafo anterior, né, em que o Xirê diz que chamava-se agora Orfeu, que significa aquele que cura pela luz. Né? Ou seja, Orfeu é o nome de iniciado que ele adota no Egito. Né? E o mestre explica assim, né, sempre as mesmas bases iniciáticas, sempre os emissários do Senhor, sempre o encaminhamento aos sagrados páramos da essência divina. Sem dúvida que os gregos estavam preparados para receber as epístolas de Paulo sobre como cultivar a revelação. E se de Roma não tivesse saído a traição contra o vacilo de revelação, quanto não teria feito a Grécia pelo desenvolvimento da espiritualidade no seio da humanidade? Orfeu foi na Grécia o assessor do Cristo. Né? Então, é claro, né? De novo reforçando essa continuidade, né? Se aquele ensino de todos os iniciados gregos tivesse permanecido, né, naquele local, estariam mais preparados, né, para receber o que viria depois. E a gente vai ver que Platão fez esse papel de vulgarizar, no sentido de popularizar esses conhecimentos. Então, por isso existia pelo menos algum preparo, né, para receber aqueles ensinos que os apóstolos foram levando. Então, Xirê, em seguida, ele descreve assim: Orfeu arrebatou a maior parte dos traços, transformando completamente o culto a Baco e dominou as bacantes. Sua influência logo penetrou em todos os santuários da Grécia. Foi ele quem consagrou a realeza de Deus na Trácia e de Apolo em Delfos, onde lançou as bases do tribunal dos anfitriões, se tornou a unidade social da Grécia. Enfim, mediante a criação dos mistérios, ele moldou a alma religiosa de sua pátria, pois no ápice da iniciação, ele fundou a religião de Zeus com a de Dionísio em um pensamento universal. Né? E a gente vai ver que esse templo de Delfos, né, ele vai ter um papel especial, né, na iniciação de Pitágoras. Né? Mas continuando. Os iniciados recebiam, através de seus ensinamentos, a pura luz das verdades sublimes. Essa luz chegava ao povo mais atenuado, mas não menos benéfica, sob o véu da poesia e das festas encantadoras. Né? Então, em Orfeu existia uma parte da iniciação que ela era pública, né? E essa parte ela era mais simbólica, né? A gente vai ver que era mais na parte de encenação, né, do simbolismo, que não falava expressamente, né, sobre essa doutrina, que ele ensinava apenas àqueles que eram os iniciados, né, que eram admitidos como iniciados. Então, o Xirê vai descrever agora a iniciação de um discípulo de Delfos, né, ou seja, um iniciado do templo de Delfos que... Delfos a gente vai ver também que fica mais lá para o meio da Grécia, né? Mais ao sul. Né? E ele vem até a Trácia para aprender com Orfeu. Então agora a gente entra no que o Xirê chama de o primeiro grande arcano. Né? A gente vai ver que mesmo a iniciação de Orfeu, ela também seguia algumas fases, né? Que o iniciado tinha que transpor para gradualmente ter acesso a conhecimentos mais profundos. Né? Então Orfeu diz assim para esse iniciado: recolhe-te bem no fundo de ti mesmo, para te levares ao princípio das coisas, a grande tríade que reluz no éter imaculado. Consome teu corpo pelo fogo de teu pensamento. Desliga-te da matéria como a chama se desliga da madeira que ela devora. Aqui, uma observação, né, a gente vai ver que desde as iniciações antigas, né, desde Rama, desde Krishna, o fogo, chamado lá em Rama e Krishna de Agni, né, ele representa Deus e a centelha divina. Né? Deus, porque essa chama ela emite fagulha, né, centelha, né, ela emana de si. E muitas vezes ela também representa o espírito por ser imaterial, ela tem uma forma física. E ela consome a matéria, né, assim como o espírito também se vale da matéria. Né. Então a gente vê que esse simbolismo ele continua em Orfeu, né, de alguma forma. Ele diz assim: então teu espírito se protegerá, se projetará até o puro éter das causas eternas, como a águia ao trono de Júpiter. E ele continua: vou revelar-te o segredo dos mundos, a alma da natureza, a essência de Deus. Né? Então o primeiro grande arcano é de fato, né, a essência de Deus, como ele coloca aqui. Né? Então ele vai dizer: escuta o primeiro grande arcano. Um único ser reina no fundo do céu profundo e no abismo da terra. Zeus trovejante, Deus eterno. Ele é o conselho profundo, o ódio poderoso e o amor delicioso. Ele reina nas profundezas da terra, nas alturas do céu estrelado, sopro das coisas, fogo indômito, macho e fêmea, um rei, um poder, um Deus, um mestre. Os amores do céu e da terra não são conhecidos pelos profanos. Os mistérios do esposo e da esposa só são revelados aos homens divinos. Né? E a seguir a gente vai ver um pouco mais, né, também o que significa, né, essa figura do esposo e da esposa. E a gente vê que essa figura e outras também, né, outras figuras iniciáticas, elas sobrevivem em livros também simbólicos como o Apocalipse, né? Inclusive quando o João Evangelista ele vai descrever, né, aquela imagem que estão lhe mostrando, né, na ilha de Pátimo, ele vai falar que vem, ele vai descrever a Jerusalém Celestial, né, como a noiva ataviada para o cordeiro, né, a esposa, né, por quê? Porque a esposa na iniciação antiga ela é a matéria, né? Esposo e esposa divina, o esposo é o espírito, a esposa é a matéria. É claro, aqui não tem nada a ver com homem e mulher, né? É realmente um modo de explicar, né? Porque o espírito e a matéria, desde a emanação, eles caminham juntos, né? Desde os primórdios, o espírito já é revestido da luz divina, né? Já se movimenta no seio do cosmos, se valendo da matéria. Né? E assim o é, mesmo depois ao atingir o grau crístico, né? Porque também para se movimentar no cosmos, é claro que no grau crístico o espírito já de novo sublimou o seu espírito ao nível da sublimidade de luz divina, mas ainda para se movimentar no cosmos ele se vale de alguma forma de matéria, né, de perispírito. E, então, só voltando lá no Apocalipse um pouco, né? A Jerusalém Celestial ela é a matéria que ocupa, que já acompanha um Cristo, né? Por isso que era a noiva ataviada para o Cordeiro, né? O Cordeiro é Jesus. E porque a Jerusalém Celestial ela simboliza um estado do nosso planeta já no final da segunda metade evolutiva, né? Quando o planeta, a própria matéria densa do planeta já está sendo sublimada e retornando aos estados de energia, né? Então é por isso que ele vai falar aquelas imagens, né? Que imagens não, ele vai descrever mesmo, né? Que não haverá mais noite, é claro, né? A própria matéria do planeta já está se tornando energética, né? O planeta é praticamente próximo de um sol, né? Então não há noite mesmo, né? E toda aquela descrição que João Evangelista coloca ali. Mas continuando, Orfeu diz assim: mas eu quero declarar a verdade. Ainda há pouco o trovão abala esses rochedos. O raio abalava esses rochedos. O raio caía como um fogo vivo, uma chama rolante. E os ecos das montanhas bramiam de alegria. Tu, no entanto, tremias, sem saberes de onde vem este fogo, nem onde ele bate. É o fogo masculino, semente de Deus, né? Então, claro, semente de Deus é a centelha divina e o fogo representa a centelha divina, o Espírito, né? E ao mesmo tempo, é claro, que representa Deus manifesto, né? Porque o Espírito, ele é Deus manifesto, né? Uma manifestação de Deus. Então ele continua: e agora contempla o firmamento, vê o círculo brilhante de constelações. Então, só retomando aqui, ele descreveu um pouco o esposo divino, né? Ele falou do fogo masculino e tal. Agora ele vai falar da esposa, né? Ele diz assim: e agora contempla o firmamento, vê o círculo brilhante de constelações, sobre o qual se estende o leve manto da Via Láctea, poeira de sóis e de mundos. Vê flamejar o óleo, cintilar os gêmeos e resplandecer a lira. É o corpo da esposa divina, que volteia numa vertigem harmoniosa aos cantos do esposo, né? Então, claro, ele está apontando a Via Láctea, ele fala que é o corpo da esposa divina, né? É a matéria, é o cosmos, né? É o universo exposto. Então, com os olhos do Espírito, olha com os olhos do Espírito e verá com cabeça invertida, seus braços estendidos. E levantará seu véu semeado de estrelas, ponto, né? Júpiter é o esposo e a esposa divina, né? Aqui, como a gente já falou, né? Júpiter ele às vezes é usado intercambiavelmente com Zeus, né? Representa Deus. Então Deus é o esposo e a esposa divina, né? Deus manifesto, ele é o Espírito e a matéria. E ele coloca: eis o primeiro mistério, né? Então esse é aquele primeiro grande arcano que Orfeu revela, né? E o mestre ele vai explicar, né, na Bíblia dos Espíritos, nesse item 224, essa figura do esposo e da esposa, né, como a gente já tratou aqui. Então ele diz assim: o esposo e a esposa significam Deus e a luz divina, como é facílimo reconhecer penetrando as altas esferas da vida. E ele diz: os chamados homens divinos, né, que Shirley colocou ali, são aqueles cujo perispírito tenha se elevado à luz divina ou suas aproximações. Eles encarnam e cumprem missões elevadíssimas no seio dos povos, né? Então, é claro, a gente só, de fato, compreende, né, essa natureza de Deus que manifesta, a gente divide conceitualmente, né, em espírito e matéria, quando a gente, de fato, alcança a unidade com Deus, né, o grau crístico, né? Por isso que ele coloca aqui, tem esse elevado à luz divina ou aproximações, né, ou algo muito próximo ao grau crístico. E eu coloquei o restante desse item da Bíblia dos Espíritos para efeito de completude, né? Mas aqui ele já vai falar um pouco da realização de orações, né? Vai falar sobre a iluminação, né? Que tem que ser bem iluminado, porque na descrição de Eduardo Chiret, né, sempre os templos são muito fechados, são muito esotéricos, então não é um lugar com janelas, né? Geralmente são catacumbas escondidas, né? Então, por isso que o mestre vai caracterizar a seguir, né, que o melhor é que as orações sejam feitas em locais iluminados e assim por diante, né? E agora, a segunda iniciação, ainda lá no templo de Júpiter, né, na Trácia. Eu digo isso porque o discípulo, ele não tem toda a sua iniciação aqui, né? Mais tarde ele vai ter que ir para a chamada festa de Dionísio, que a gente vai ver adiante, né? Então, Eduardo Chiré diz assim: agora, porém, filho de Delfos, prepara-te para a segunda iniciação. Estremece, chora, goza, adora, porque teu espírito vai mergulhar na zona ardente onde o grande Demiurgo, né, que é o... Eu tive que olhar no dicionário, também não sabia o que era isso aqui, eu coloquei aqui então, né? Que é o Deus Criador, né? Faz a mistura da alma e do mundo na taça da vida. Aqui é outra figura, né, das iniciações antigas que reaparece em Orfeu, né? Se a gente for ver em Rama e Krishna, ele vai falar de Agni e Soma, né? Agni é aquela chama que a gente viu que representa o espírito, né? E Soma é a substância, né? E a substância que representa a matéria, né? E é interessante que ele diz assim, né? Que a Soma, ela adota a forma do recipiente, né? A forma da taça. Que realmente, né, o nosso perispírito, quando ele habita a carne, uma vez fora dela, ele adota a forma que a gente tinha na carne, né? Ou algo parecido, né? Então por isso que ele usa essa figura aqui, né, da alma e do mundo, mistura da alma e do mundo na taça da vida. Bebendo nessa taça inebriante, todos os seres esquecem a morada e descem para o doloroso abismo das gerações, né? Claro, uma vez que a gente encarna, a gente passa por um processo de esquecimento, né? De fato, a gente claro, com raras exceções, né, a gente não lembra das moradas espirituais das quais a gente provém, né? E ele diz: Deus é o grande Demiurgo, Dionísio é seu filho, seu verbo manifesto, né? Então aqui fica muito claro, né, que Zeus, claro, é Deus, é o sagrado princípio, e Dionísio representa um espírito já cristificado, né, o seu verbo manifesto. E ele termina assim: Dionísio, espírito radioso, inteligência viva, resplandecia nas moradas de seu pai, no palácio do éter imutável. E agora ele vai dizer assim: agora escuta o da sua ressurreição. Aqui, bom, mais tarde eu falo sobre isso. Ele diz assim: os homens são a carne e o sangue de Dionísio. Os homens infelizes são membros esparsos. Peraí, a gente vai ter que falar sobre isso, né? Porque mais tarde ele vai falar sobre o corpo de Dionísio, e aqui ele já coloca a carne e o sangue de Dionísio, né? Porque essa figura ela também aparece no Apocalipse, né? Quando ele vai falar do corpo e do sangue de Cristo, que, claro, mais tarde, depois da corrupção romana, eles vão falar que o corpo de Cristo é a hóstia e o sangue de Cristo é o vinho, né? É claro que não é nada disso, né? Isso é uma simbologia iniciática, né? Eu não cheguei a colocar aqui esse trecho, deveria ter colocado, mas no capítulo 20 do Evangelho Eterno, que são os capítulos condensados, né? No item 109 e 110, o mestre vai dizer, né, que o corpo é a doutrina e o sangue é o exemplo, né? É claro, né, porque o sangue é aquilo que dá vida ao corpo, né? E é claro que o exemplo, em especial o exemplo de Jesus, né, mas também o exemplo, né, a prática de todos esses grandes mistérios, é aquilo que dá vida à doutrina, né? E agora a gente compreende melhor esse trecho, né, que ele diz assim: os homens infelizes são membros esparsos que se buscam, contorcendo-se no crime e no ódio, na dor e no amor, através de milhares de existências, né? Claro, ao longo das encarnações, muitas vezes a gente vive a revelia da lei, né? E ele diz: o calor ígneo da terra, o abismo das forças inferiores, os leva sempre em frente para a voragem e os dilacera cada vez mais. Mas nós, os iniciados, nós que sabemos o que está no alto e o que está embaixo, nós somos os salvadores das almas, os vermes dos homens. Assim, por meio de celestes encarnações, reconstituímos o corpo vivo da divindade, né? É claro que não é literal, né? Não é o corpo de um Cristo chamado Dionísio, né? O corpo, ele é a doutrina, né? Que realmente, né, os grandes iniciadores, eles vêm para restaurar a doutrina, né? Em particular o nosso Cristo restaurador, né? E é claro,
o que é interessante aqui, assim, por meio de celestes encarnações, ele já está mostrando que tem encarnação e encarnação, reencarnação, quer dizer, de uma forma, eles já colocavam isso e isso foi adulterado, né? Mas olha, mesmo aqui no Ocidente, né? Grécia já é Ocidente.
Sim. É que isso era esotérico, né? Isso não era exposto ao público, né? Então aqui, né, nessa segunda iniciação, ele não só vai falar das encarnações, né, mas ele vai falar também sobre as iniciações, né, e sobre o grau crístico, né, quando ele menciona Dionísio, né? E daí Xerê diz assim: na Tessália, no vale encantado de Tempê, ergue-se um templo místico fechado para o profano. É lá que Dionísio se manifesta, e sou eu falando para o iniciado, né? Se manifesta para os místicos e para os videntes. Convido-te para a sua festa, que se realizará dentro de um ano, e mergulhando-te num sono mágico, abrir-te-ei os olhos para o mundo divino, né? Então, isso não era toda a iniciação órfica, né? Se o iniciado quisesse continuar a trilhar essa iniciação, ele teria que ir até essa região do Tempê para essa festa de Dionísio, né? Que também tinha, a gente vai ver que na festa em si o acesso era mais ou menos generalizado, né? Muitas pessoas participavam e tal. Mas depois que ela terminava, Orfeu levava alguns poucos iniciados para revelar partes mais profundas, né, da doutrina. Então agora a gente vai ver a festa de Dionísio.
E desculpa porque eu cheguei atrasada, mas eu não entendi. Lá, o que seria essa Dionísio que se manifesta?
Sim, então. Para os gregos, né, Júpiter e Zeus representam Deus. Dionísio e Apolo representam Cristo, o verbo, né? Então por isso que é a festa de Dionísio. E Mas a gente vai ver a descrição um pouco. Eu não coloquei muito da peça, Chihei ele coloca uma coisa um pouco mais detalhada, né? Porque ele se alonga bastante, né? Então eu coloquei uma pequena síntese aqui, né? Que são, se reúnem naquele vale, né? Muitos homens e mulheres adereçados, né? Com aqueles chamados iniciados do jovem Baco, de Persephone, de Hércules, e eles vêm meio que vestidos a caráter, né, para essa festa, né? E ao longo da noite eles percorrem um longo percurso a pé. E é só no final, né, aos primeiros raios de sol, é que eles avistam o templo de Dionísio. Né? E aí que tem essa parte do livro de Chihei, que diz assim: Evoé, gritam os arautos aos quatro cantos do templo. Evoé, os símbolos retiniram. Evoé, respondeu à assembleia entusiasmada, agrupada no degrau do santuário. E o grito de Dionísio, o apelo sagrado ao renascimento, à vida, reboou no vale, repetido por mil deuses, enviado ao longe por todos os ecos das montanhas. E os pastores das gargantas selvagens do Ossa, com seus rebanhos pelas florestas, sentiram-se suspensos às nuvens e responderam: Evoé. Né? É claro que o Chihei vai explicar, né, o que se trata esse grito de Evoé, né, ele diz assim. Mas vejam que para o povo ficava aqui, né, essa explicação não era dada. Era só esse grito de Evoé, aquelas imagens, né, aquelas encenações, mas ficava nisso. Orfeu diz assim, aliás, Orfeu não, Chihei. Como Moisés, Orfeu reservou as ciências que correspondem à sílaba Iod, né? Iod, Deus, Júpiter, ou seja, essa sílaba Iod, ela representa Deus, né? E a ideia da unidade para os iniciados do primeiro grau, buscando mesmo com isso interessar o povo pela poesia, pelas artes e os símbolos vivos. Por isso, o grito Evoé era abertamente proclamado na festa de Dionísio, onde se admitiam, além dos iniciados, os simples aspirantes aos mistérios. Né? Então, se a gente for ler esse rodapé, né, que na verdade é um rodapé do livro do Chihei, Evoé é a mesma coisa que Yahvé, né, que depois foi pronunciado Jeová. Né? Que nesse nome estão aquelas duas naturezas de Deus manifesto que a gente viu, né? Que Iod representa o Espírito, né? Deus, e Yahvé representa Eva, né? Que um dos, claro, na iniciação egípcia, todos os símbolos eles tinham três níveis de significado, né? E um deles, de Eva, era a matéria. Então as duas naturezas de Deus, como a gente viu lá atrás, né, o esposo e a esposa, estavam sintetizadas nessa frase Evoé, né, que Moisés levou como Jeová. Então agora, né, a festa terminou, né, como o Chihei coloca aqui em seguida, né, aquelas danças, os cantos e as preces tinham desaparecido. E Orfeu e seu discípulo, eles vão descendo para uma galeria subterrânea, né, para uma cripta. Então vejam que é tudo a descrição, geralmente são de lugares escuros, né, criptas, catacumbas. Por isso que lá atrás o mestre fez questão de ressaltar que isso não é o ideal, né, o ideal é que vocês façam essas orações com videntes em locais claros. Né. É porque a gente vai ver que tem um motivo, né, dessa iniciação ela permanecer secreta, né? Principalmente porque ela era perseguida, né, pelos interesses mundanos, né, da época. E, então Orfeu diz assim, né, nesse local mais reservado aos discípulos, né? Deus é uno e sempre semelhante a ele mesmo, né? Então, e ele diz assim: ele reina em toda parte, mas os deuses são inúmeros e diversos, porque a divindade é eterna, infinita, né? Então aqui fica claro porque que ele falou isso na primeira sentença, né? Que Deus é uno e semelhante a si mesmo, né? Porque não faria sentido, né? Claro que ele é semelhante a ele mesmo, né? Mas é porque ele vai dizer que inúmeras são as manifestações de Deus, né? Já que o Espírito é a manifestação de Deus, mas mesmo e todo Espírito, então, conserva essa semelhança a Deus por ser da mesma essência que Deus é, né? Os maiores são as almas dos astros, sóis, estrelas, terras e luas. Cada astro tem o seu, e todos são resultantes do fogo celeste de Deus, da luz primitiva, né? Então é claro, né? Todos os espíritos resultam, né? São emanados da essência divina e se valem da luz primitiva, que é a luz divina, e por adensamento essa luz divina forma tudo, formam todas as instâncias da matéria, né? Ele diz: ora, cada astro que gira a raça em sua esfera etérea, falange de semideuses ou almas resplandecentes, que outrora foram homens, e que após terem descido a escala dos reinos, gloriosamente tornam a subir os ciclos, para saírem finalmente do círculo das gerações. Então, é claro que aqui ele está falando dos Cristos, né, que tem a sua jurisdição, né? É claro que aqui ele menciona, na verdade ele usa como parâmetros, né, planetas do nosso sistema solar, fala Terra, Luas, assim por diante, mas mais como uma referência dos céus, né? E Hermes também fazia isso, né? Na própria visão de Hermes, quando ele vai descrever a descida das almas, né, e a ascensão das almas, ele usa como parâmetros, né, os planetas do nosso sistema solar, né? Eu não saberia dizer se há realmente uma correspondência entre a órbita dos planetas e as delimitações dos céus astrais, né? Eu acho que é um pouco alegórica, né, que é essa menção. Mas é bom a gente falar sobre essa visão de Hermes, porque a gente vai ver que ela não vai aparecer não só aqui, né, em Orfeu, mas também em Pitágoras, e vai aparecer, não, em Platão não aparece, né, mas porque Platão, ele não, a iniciação dele era menos direta, né, mas depois a gente vai falar mais à frente de Platão. Mas em relação à visão de Hermes, a visão de Hermes, ela é o ponto central da iniciação grega, né, e ela só é relatada ao discípulo no seu grau máximo, né? E o que, que Hermes vê, né, nessa visão? Ele pode observar as centelhas descendo de céu em céu, né, o que ele chama de a descida das almas. E é claro que a gente sabe que desde a emanação a gente começa com o perispírito de luz divina, e essa luz divina, ela, a gente vai elaborando essa luz divina, adensando-a e constituindo novas coroas energéticas com seus chakras, né? Então isso nos permite habitar corpos cada vez mais densos, né? Então há um processo de adensamento do nosso perispírito conforme a gente vai progredindo ao longo da caminhada evolutiva. E quando a gente chega à espécie humana, a gente começa a fazer o trajeto contrário, né? Que é conforme a gente vai vivendo os 10 mandamentos mais intensamente, né, na nossa vida, a gente vai evoluindo, forçando o desabrochamento das verdades de vida, das virtudes divinas, a gente vai sublimando o perispírito e tem condições novamente de habitar céus mais elevados, né? E aí a gente entende a descida e a subida das almas, né, da visão de Hermes. E aqui ele coloca um pouco isso, né, que ele diz assim, que aqueles espíritos, né, que como é que a gente sabe que ele está falando que são Cristos, né? Porque ele diz que eles saíram finalmente do círculo das gerações. É porque para um Cristo a lei das encarnações obrigatórias, ela não tangencia mais, né, da mesma forma como tangencia os espíritos em evolução, né? E ele diz que esses espíritos, né, que hoje são Cristos, eles desceram na escalada dos reinos e gloriosamente tornaram a subir os ciclos para saírem finalmente do círculo das gerações, né? Então, claro, de maneira mais sintética, Orfeu, ele acabou de falar sobre a descida e a subida das almas, né? perdido. É por meio desses divinos espíritos que Deus respira, age, aparece. Não é claro? Deus, o sagrado princípio, não se individualiza, né? Ele vai agir por meio dos seus irmãos maiores, né? Aliás, dos seus filhos maiores, os Cristos, os nossos irmãos maiores, né? Eu digo, que digo eu? Esses são o sopro de sua alma viva, os raios de sua consciência eterna. Comandam os exércitos dos espíritos inferiores que atuam nos elementos, dirigem os mundos, de longe e de perto eles os cercam, e embora de essência imortal, revestem-se de formas sempre variáveis, conforme os povos, os tempos e as regiões. O ímpio os nega, tê-los. O homem piedoso adora-os, sem conhecê-los. Os iniciados, o iniciado os conhece, né? Então, é claro, ele coloca aqui que os Cristos dirigem mundos, né? E são os Cristos que encarnam, né, para nos transmitir as verdades divinas, né? Em específico, no nosso planeta, é o nosso Cristo restaurador, né? E é legal que ele coloca aqui, né, que o homem piedoso adora sem conhecer. É claro que aqui não é uma adoração idólatra, né, de se curvar diante de imagens ou qualquer procedimento formal, né? Porque o homem piedoso é o justo, né, aquele que vive os 10 mandamentos, né, que pratica a bondade no seu dia a dia. E isso é de fato adorar a Deus em espírito e verdade. Então, a seguir, né, Orfeu comanda que o discípulo se deite, né, lá numa rocha, que ele vai ter uma vidência, né? E Chiré descreve assim essa vidência: massas de sombras humanas moviam-se à sua volta, como pássaros cansados, e segredavam à meia voz. Rainha dos mortos, alma da terra, percebe. Nós somos filhas do céu, né? Então, essas almas humanas estão se dirigindo a Persephone, né? Nós somos filhas do céu. Por que estamos exiladas no sombrio reino, ó ceifeira do céu? Por que colheste nossas almas, que outrora voavam felizes na luz entre suas irmãs nos campos de Éter? E Persephone responde: eu colhi o nascido, entrei no leito nupcial, bebi a morte com a vida, como vós, eu também gemi nas trevas, né? E aqui a gente é obrigado a entrar na simbologia, né? Persephone, ela tem a mesma representação nos gregos que Eva tem entre o povo hebreu, né? Que Eva tem no Gênesis. Então, Persephone, ela representa a centelha que está para ser emanada, né? E a gente vai ver isso em Platão, né? Mas a gente pode adiantar isso agora, né? Que o que, que aconteceu, o que, que a serpente ofereceu a Eva, né? Qual que era o nome daquela árvore, né, que estava no meio do Éden? É a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E o que, que a serpente diz? Ela diz, ó, claro, vou parafrasear aqui, né? Se você comer esse fruto, você não morrerá, né? Ele diz, você terá conhecimento do bem e do mal e será como os deuses, né? É isso que ela diz para ela. Então, a serpente, ela oferece conhecimento, né? A gente vai ver mais detalhe mais à frente, mas quem assume o papel da serpente na iniciação grega é Eros. É Eros que representa a serpente, e ele diz assim, que se você colher o nascido, você terá conhecimento também, nada lhe será oculto, né? Então, em ambas as iniciações, representa esse desejo inicial, né, essa vontade da centelha de se emanar, né, para que assim ela possa ter conhecimento. É porque, claro, antes da emanação, a gente era Deus em Deus. E aí, por isso que é descrito como o L, né? Porque, é claro, a gente não tinha que prover nossas necessidades, a gente não tinha que trabalhar, não tinha que se movimentar, mas a gente era totalmente inconsciente, né? Então, Então a centelha ela precisa se emanar para ter conhecimento, né? Para desabrochar a sua consciência. Então por isso que Persephone diz assim, né? Eu colhi o narciso, entrei no leito nupcial, bebi a morte com a vida, como vós eu também gemi nas trevas. Né? E as almas perguntam, quando seremos liberados? Daí a Persephone responde, quando vier o meu esposo celeste, o divino libertador. E aí continuando, Persephone diz assim, ó Dionísio, espírito divino, verbo de Júpiter, luz celeste que resplandece sob a forma de homem. Cada vez que tu me despertas, acredito viver pela primeira vez. Os mundos renascem em minha lembrança. O passado, o futuro tornam-se o imortal presente. E eu sinto em meu coração irradiar o universo. Né? Então é claro, né? É claro que a centelha ela não espera um esposo celeste exterior. Né? A centelha se liberta, né? E aqui Persephone representando a centelha em evolução, né? Ela se liberta uma vez que ela própria desabrocha o seu esposo divino interno, né? O seu Deus interno, que ela se torna de fato um Cristo, né? E é legal aqui que ele coloca, né? Que o passado e o futuro tornam-se o imortal presente, né? Porque a centelha que atinge o grau crístico, ela vive no eterno presente, né? E eu sinto em meu coração irradiar o universo, né? Claro, a centelha já cristificada, ela vaza Deus de si mesmo, né? Daí, continuando na vidência do discípulo, a gente está assim, uma nuvem púrpura os envolveu e os lábios de Dionísio pousaram na boca de Persephone. De novo a simbologia, né? Que é o desabrochamento do nosso Deus interno, né? E diz assim, então um imenso grito de amor partiu do céu e da terra, como se o arrepio sagrado dos deuses, passando sobre a grande lira, quisesse dilacerar todas as cordas e debulhar o som e todos os ventos. Ao mesmo tempo, emanou do Pai Divino uma fulguração, um furacão de luz estonteante, e tudo desapareceu. Né? Isso me lembra uma das lições deixadas por Jesus, né? Que é o túmulo vazio. O que aconteceu? Né? No céu maravilhoso a gente tem a descrição desse momento, né? Porque tem algumas centelhas que elas, alguns espíritos como nós, né, só que desencarnados, que são levados lá ao Oriente Médio, no local do túmulo vazio, e eles podem acessar os registros psicométricos da região para ver o que aconteceu naquele momento. Né? E são vistos que espíritos eles se valem, né, do ectoplasma, das plantas principalmente, para remover aquela pedra que tampava o túmulo de Jesus. Elas erguem, né, eles erguem aquele corpo que Jesus havia habitado, e do céu Jesus desce e começa a sublimar aquela matéria que constituía o seu corpo terreno, né? E essa sublimação, esse corpo volta ao estado de energia até retornar à luz divina e reintegra no princípio, né? E aqui me parece que a mesma lição, né, que é uma fulguração, um furacão de luz estonteante e tudo desaparece, né? Ou seja, o espírito faz também com que a matéria reintegre no sagrado princípio, né? Espírito e matéria reintegrando no sagrado princípio, né? Então aqui nessa visão, né, já é mostrado para o discípulo a sagrada finalidade, né? Lá atrás foi mostrado para ele a nossa origem, a natureza de Deus, a evolução, e nessa parte que é da festa de Dionísio é mostrado para ele qual que é o final da nossa evolução, né? Qual que é o nosso divino propósito. E é por isso que depois Orfeu ele diz assim para o discípulo, depois que ele tem essa visão, né? Conquistaste a coroa da iniciação e viveste o meu sonho, a Grécia imortal, mas devemos sair daqui para que tudo se cumpra, é preciso que eu morra e que tu vivas. Né? É, então assim terminava a iniciação órfica. Né? E agora a gente vai para o desfecho, né, dessa encarnação de Orfeu. Né? E é claro que com o tempo, né, as bacantes elas, voltaram a atacar, voltaram a angariar apoio junto aos líderes da região, né, aos reis e assim por diante, e estavam organizando, né, ao comando dessa Aglaonice, né, que era líder das bacantes, um ataque aos templos de Júpiter e de Apolo. Né. E aqui não está descrito, né, mas no Eduardo Chiré, ele mostra, né, que estavam reunidos não apenas Orfeu, mas todos aqueles que faziam parte, né, do templo de Júpiter. E Orfeu determina, né, ele diz assim: olha, eu vou sozinho e vou confrontar as bacantes, vocês ficam aqui. E ele se compromete, ele diz: fiquem tranquilos que elas não vão chegar até aqui. Né? E o que acontece? De fato, ele se dirige, né, aos líderes da Trácia, né, não às bacantes, ele se dirige aos reis da região, né, e fala sobre os deuses, né, fala um pouco do papel dos templos e tal, e alguns deles meio que se comovem, né, só que nesse momento chega a Glaunice e as bacantes, de novo instiga outros líderes também da Trácia a atacarem Orfeu, né, e de fato Orfeu é assassinado, né. Só que, mesmo ele tendo sido assassinado, ele ainda tem tempo de causar uma forte impressão nesses líderes da Trácia, né? Porque, o que acontece? Isso eu não coloquei aqui, mas Eurídice era... alguns dizem que é esposa de Orfeu, mas dá a impressão que ela era uma iniciada, né, no templo de Júpiter, que depois foi raptada pelas bacantes, né? E ela é morta, né, pelas próprias bacantes. E o que acontece? No mesmo momento em que Orfeu ele levou uma facada, ele grita: Eurídice, né? E com um olhar que assusta a Glaunice, né? E a Glaunice, ela está correndo nesse momento. Então, os próprios líderes da Trácia, eles ficam meio balançados, né? Como ela que instigou toda essa revolta e o assassinato de Orfeu, agora ela está correndo, né? Então essa tarefa de Orfeu foi cumprida, né? Porque, de fato, os líderes da Trácia, por muito tempo, eles respeitam os templos e deixam que essa iniciação órfica, né, ela perdure, né? E Chiré termina assim: assim os trácios cantaram como um profeta, aquele que eles haviam matado como um criminoso e que os havia convertido por meio de sua morte. Assim o verbo órfico se infiltrou misteriosamente nas veias da Hélade, pelas vias secretas dos santuários e da iniciação. Os deuses responderam à sua voz, como no templo um coro de iniciados se afina ao som de uma lira invisível, e a alma de Orfeu tornou-se a alma da Grécia. E é claro que depois, né, mais à frente, a gente vai ter Pitágoras antes de Platão, né, só que, como foi dito, né, por ser muito extenso, foi deixado para a próxima sessão, que vai acontecer no sábado que vem, né, no mesmo horário. Então a gente passa para Platão. Né? Diga.
Desculpa,
mas
eu não sei o
que é bacante. Ah, perdão. Do culto a Baco. É. Que era um culto material. Né? E as bacantes, elas não apenas faziam sacrifícios humanos, né, como elas seduziam muitas vezes esses líderes da Grécia com orgias mesmo, né, com essas festas que a gente conhece hoje como bacanais. Né? E, então, elas são a corrente do culto lunar, né, do culto idólatra da Grécia, né? Então, Platão, né, agora a gente vai muito mais à frente, né, lembra que era mais ou menos 1300 a.C. E aquela referência que eu coloquei em Orfeu é por conta do próprio Eduardo Chirrey, né, que ele diz 13 séculos antes de Jesus, né, porque por fontes de internet eu não consegui datar Orfeu, até porque ele é considerado como uma lenda, né, não como um personagem histórico. Né. Mas vejam que Platão ele é muito próximo, né, da vinda de Jesus. Parece distante para a gente, né, quando a gente coloca entre 400... Aqui não é o quanto Platão viveu, viu? É porque as pessoas não chegam a um consenso quanto em que período que ele viveu, né? Então eu coloquei um intervalo aqui. Mas não é que ele viveu tudo isso, não.
A 80 anos é meio... Naquela época.
Não, talvez seja. Talvez seja. Agora eu não me lembro, mas eu... talvez seja. Não, Platão é assim. Foi Pitágoras que eu coloquei um intervalo aqui. Não, Platão ele é mais recente e tem mais documentação, né? Porque ele era ateniense e os atenienses eles tinham a sua burocracia, né? Então, realmente, não, essa é a data precisa, documental mesmo.
Ele viveu 80 anos.
Viveu.
Naquela época.
Era bastante tempo.
Jovem.
E a gente começa. Só para a gente situar um pouco, né? Por exemplo, entre Zoroastro, o último Zoroastro, ele é mais ou menos de 600 a.C., né? E o último grande Buda, ele é de mais ou menos 560 alguma coisa a.C., né? Então, Platão ainda é mais próximo da vinda de Jesus. Por que que eu coloco isso? Porque Platão, ele populariza muito, né, a parte doutrinária, como a gente vai ver, por meio do idealismo, né? E, na minha opinião, eu acho que era um momento que era necessária essa popularização, né, até para preparar a vinda de Jesus, né, e da generalização do dom naquela região também, né? E, então, na Bíblia dos Espíritas, no item 299, diz assim: o que Orfeu promulgou por meio de obscuras alegorias, diz Prócolos. Claro, aqui nesse item da Bíblia dos Espíritas, o mestre está fazendo menção a um trecho do grande iniciado, né, que ele vai explicar adiante. Né, diz assim: ensina o Pitágoras, depois de ter sido iniciado nos mistérios óbvios, e de tudo obteve Platão um conhecimento pleno pelos escritos órficos e pitagóricos. Né? A gente vai ver que não apenas Pitágoras, aliás, Platão, cursou a iniciação egípcia, como depois disso ele foi até a Itália, onde tinha os remanescentes, né, dos pitagóricos, e se iniciou junto aos pitagóricos também. Né? Então ele teve acesso a toda essa iniciação grega. Né?
As ruínas lá em Crotone estavam observadas. Era Crotone, né, na Grécia, agora é Crotone.
Crotone, né? Eles chamavam de Magna Grécia, né? Legal. Então o mestre diz assim: sempre houve, como já assinalamos por várias vezes, uma infusão perfeita entre as escolas esotéricas da antiguidade. Além de Sócrates e Platão, podemos encontrar em Plotino, Jâmbrico, Próculo e muitos outros maiores e menores pensadores daqueles dias a grandeza espiritual da iniciação esotérica. Quem é que estuda comparativamente os escritos dos apóstolos, mormente dos mais versados em espiritualidade, que não venha encontrar profundos traços de Pitágoras e de Platão em seus escritos? João Evangelista, por exemplo, empregou sentenças completas do puro pitagorismo, além de ter aplicado, inclusive, bastante derivância com acentuadas marcas de platonismo. E no quarto século, ao fabricar Roma a corrupção doutrinária, liquidando a revelação, o batismo de espírito, procurou engendrar o seu clericalismo, idólatra e mercenário, usando muito platonismo, pelo fato de ser Platão muito obscuro em matéria de iniciação pura, sendo muito mais escolástico e idealista político do que iniciado órfico. Entretanto, ainda que obscuramente, Platão é um iniciado, e em todos os seus escritos se encontram mais ou menos veladamente ensinos iniciáticos. Né? Então, aqui é um ponto muito legal, né, que a gente observa, porque o que, que acontece? Os apóstolos, eles eram, em sua grande maioria, essênios, né? E o essenismo, ele vem dessa tradição do profetismo hebreu, que data dos nazireus, né, que é uma ordem deixada por Enoque, né, pelo patriarca, diante do dilúvio. E lembrem-se que depois veio Moisés também junto a, e manteve essa ordem dos nazireus, né? E Enoque, ele trouxe do Oriente, né, o conhecimento védico. Moisés trouxe da Grécia aquele conhecimento hermético, né? E não só isso, né? Essas escolas esotéricas, embora elas fossem fechadas ao grande público, elas mantinham certa comunicação entre elas, né? No próprio Eduardo Chirré, a gente vê em Pitágoras, né, que os iniciados da do Egito, eles tinham contato com os iniciados da Grécia e tinham contato também com os iniciados hebreus. Então existia um intercâmbio, né? Por isso que existe mais ou menos uma unidade, né, de, até de vocabulário, de simbolismo. E, então tudo isso para dizer que os apóstolos, que eram essênios, eles puderam beber, né, do conhecimento de todas essas iniciações, né? E daí a seguir Chirré diz assim: Pitágoras, enfim, formula cientificamente a doutrina esotérica, dá-lhe a expressão talvez mais completa e a mais sólida que já teve. Platão e os alexandrinos foram apenas seus vulgarizadores, né? E aqui não no sentido pejorativo, né? No sentido de popularizar mesmo, né? De divulgar essa doutrina. Claro, não apenas divulgar, mas sob um viés talvez um pouco menos profundo, né? Mas de forma que pudesse ser popularizado, né? A gente vai ver por que Platão, ele não podia falar abertamente, né, e diretamente sobre os conhecimentos iniciáticos mais profundos, né? E aí eu coloquei uma observação minha aqui, né, que eu julgo que Platão é importante, porque não apenas Sócrates, né, que foi o seu mestre, ele é considerado um fundador dos fundadores da filosofia ocidental, mas o próprio Platão, né, ele é sempre lido em muitas, inclusive faculdade, em currículo normal, né, de ensino, não só em filosofia, mas também em direito e outros cursos, né? Então, o que eu quero dizer é que Platão, ele tem um alcance que vai além das iniciações, né? E além daqueles que estão interessados em espiritualidade, né? Mesmo aqueles que simplesmente vão estudar direito, vão estudar filosofia, eles também têm acesso a esse idealismo que Platão deixou, né? Que hoje é conhecido como um campo de conhecimento que é a ética, né, dentro da filosofia. E por que eu coloquei esse rodapé aqui? Ah, em algum momento vai falar sobre deuses aqui? Ah, talvez tenha sido um resquício do Pitágoras aqui. Então não ignore, mas não faz parte esse rodapé do Platão.
Só uma parte, né, Aqui no Brasil nem tanto, porque a gente está, os nossos ensinos eles não são tão profundos. Mas eu não estudei aqui o colégio, o ginásio é um colégio, assim, o primeiro e o segundo ano eu estudei mental. Então, lá a gente tinha matéria sobre isso. Era bastante, era muito difícil, porque a gente estudava filosofia que eles obrigavam, independente o que você ia fazer depois. Era o seu preparo com a base, porque para eles, na Europa, é a base do conhecimento que você vai levar para a sua vida. Aqui não, aqui a gente não tem esse tipo de cultura, mas lá é obrigado, se você faz um colégio clássico, você aprende até grego, latim você aprende todos, mas o grego, se você vai fazer medicina ou letras, você tem que saber grego além do latim. Caramba. É obrigado, pelo menos quando eu estudava lá, já faz 5 anos, tá bom, você se quer, mas tá. E você, eu tive de estudar isso. Se eu te falar que eu entendia muito pouco. Porque a gente não tem esse laço que aqui tinha. Se o conhecimento de lá, o laço que a gente tem hoje, ia ser fantástico. Porque quando eu conheci os seus alunos, que eu comecei a estudar essas coisas, abriu muito a minha mente. Aí, pena que aqui a gente não tem essa cultura e é tudo muito difícil entender Bach, entender Dionísio, entender. Para mim, eles eram aqueles deuses muito mais mundanos. Porque é assim que a gente estuda lá. E não esse conhecimento todo esotérico que tem aqui. Mas é importantíssimo. E eu acho que falta muito isso na nossa educação aqui.
Por causa disso. É envolvido, né?
É.
Eu, no tempo de colégio, eu lia Platão. Estudava filosofia. Tem uma matéria chamada filosofia, né? Hoje
não tem mais.
A parte de esoterismo se estudava, hein?
Não.
Mas a parte conceitual dele, da parte ética e tudo mais, a gente estudava aqui.
Porque o certo e o errado é muito inculto, é muito dentro dele. Por mais que você não entende nada da parte espiritual, o certo e errado, o correto, como o certo agir, o certo pensar, eles colocam essa base. E hoje a gente não tem isso. Né? Só essa parte que eu acho que é importante. E isso gruda tudo, né? As pessoas tinham de estudar esse tipo de coisa.
Não, é interessante, porque Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Então toda a vida de Sócrates é através de Platão. Então aquela rixa, aquela coisa, julgamento, Sócrates, curta e tudo mais, está com Platão.
As colocações de Sócrates e Platão são fantásticas.
Aliás, eu queria ter a paciência de Sócrates, como é descrita pelo Platão, né?
É.
Para afirmar uma coisa, ele vai perguntando, vai elaborando.
O julgamento dele.
Vamos no breve histórico, né, agora?
Não, ainda falta um trechinho do Xirê, em que é dito assim: Platão definiu e criou, fora dos sistemas estreitos e das religiões particulares, a categoria do ideal, que devia substituir por séculos e substitui até os nossos dias a iniciação orgânica e completa. Né? Porque substitui em que sentido? Né? Claro que não é um substituto perfeito, né? Mas qual que deve ser a síntese, né, da iniciação? É a boa conduta. Né, que é também a preocupação da moral, da ética, né? Então, a síntese desse idealismo de Platão também é a boa conduta, né? E agora a gente entra no breve histórico, né? Platão nasceu numa época de guerra, só que agora entre Esparta e Atenas. Mas Atenas acaba perdendo e fica sob o domínio dos espartanos, né? E Xirê descreve, né, que as próprias instituições atenienses elas acabam se corrompendo, né, diante dessa tirania de Esparta. Né? Então, Platão ele era um rapaz de família rica, né, e muito talentoso. Né? E é dito que um dos grandes talentos dele era a dramaturgia. Né? E ele pensava, né, que escrever peças de teatro era seu grande propósito, né? Até o dia que ele conheceu Sócrates. E Sócrates falava em praça pública, né, sobre justiça, sobre verdade e como praticá-la, né? Xirê diz assim: ele, né, Platão, ele compreendeu, vendo Sócrates, a superioridade do bem sobre o belo, pois o belo só realiza o verdadeiro na miragem da arte, enquanto que o bem a realiza no fundo das almas. A visão de um verdadeiro justo fez-se apagarem na alma de Platão os esplendores resplandecentes da arte visível para ser substituída por um sonho mais divino. Então, a partir daí, Platão ele vai renunciar, né, àquela vida de riqueza, né, e vai passar a seguir Sócrates, né? E por 3 anos ele segue Sócrates, e como a gente já sabe da história, né, Sócrates é condenado à morte, né, por um tribunal corrupto, que era o Areópago, sob acusações falsas, né? Porque era dito muitas coisas, né, que Sócrates falava contra os dirigentes, como Sócrates falava contra os deuses, né? Só que nada disso era verdade, né? A verdade é que Sócrates ele falava abertamente, né, sobre a hipocrisia e a injustiça que havia se instalado naquelas instituições do Estado ateniense, né? E isso incomodava muito os poderosos, né? Então eles forjaram lá um julgamento em que o próprio Sócrates ele já sabia, que é claro, foi cedido a ele um espaço para se defender, mas ele sabia que ele seria morto de uma forma ou de outra, né? Tanto é que na apologia de Sócrates, né, que Platão deixou escrita, né, tem a última frase de Sócrates é assim: mas já é hora de nos retirar, eu para morrer e vós para viver. Entre vós e mim, quem está melhor? Isso é que ninguém sabe, exceto Zeus, né? Porque, é claro, né, ao longo dessa apologia de Sócrates, ele vai de novo ressaltar, né, as injustiças que estão sendo praticadas, que aquele próprio tribunal está praticando, né? E a gente, claro que a gente sabe, Sócrates também tinha conhecimento, né, de que a vivência rebelião dos 10 mandamentos, ela tem consequências muito piores do que um martírio de um justo, né? Porque Sócrates ele vivia fazendo algo bom, né? Tendo uma boa influência sobre aqueles jovens atenienses, inclusive Platão. Agora aqueles que o julgavam, não. Né?
Só uma coisinha. Vamos raciocinar. Sócrates, naquela época, pegava todos os filhos dos ricos, que iam ser os próximos que iam mandar em Atenas, em Esparta, colocava o cetro dentro da cabeça deles, eles se viravam, não queriam mais riqueza, não queriam mais poder, eles queriam viver os mandamentos e a lei. O que você acha que ia acontecer? É o que aconteceu, não tem jeito. O homem, o poder, ele foi muito esperto, porque ele preparou esses jovens, que é o poder da época, para fazer a coisa certa. Mas numa sociedade extremamente materialista e bélica, como você pode? Se você é contra os 10 mandamentos, você não vai lutar jamais, você não pode matar.
Sim.
Esse é o primeiro ponto, né? É, não, fantástico a ideia dele, mas a gente sabia, ele já sabia o que ia dar, né?
Sabia.
Ele já sabia. Ele, tem muitas coisas que Platão fala dele, que ele já previa que isso ia acontecer de uma forma ou de outra. Mas ele deixou lindas raízes, né? Ninguém foi.
Depois da morte de Sócrates, Platão parte para o Egito. Só que ele trilha apenas parte, né, da iniciação egípcia, né? Ele não fica os 20 e tantos anos que é a iniciação normal, né, do Egito. E depois disso, ele vai para a Itália. E ele completa sua iniciação entre os pitagóricos, né? Inclusive é descrito, Xirê descreve que ele adquire umas escrituras lá deixadas por Pitágoras, né?
Diga. Iniciação deixada por Hermes. Hermes era um deus.
Hermes, ele é um espírito que iniciou os egípcios, né? Na verdade, foram três grandes Hermes, né? O mestre.
Hermes
era
o Egito, três vezes
de Hermes, né? Então, o que ele diz que ficou para a Grécia, né? De Hermes e o Egito, é que ele era três vezes grande, né? Legislador, governante e sacerdote, né? Se eu não me engano. E... mas o mestre diz que foi aqui Hermes, ele diz que é o mesmo significado de Cristo, né? É um grau evolutivo, não é o nome de uma pessoa, né? E aliás, o mestre também fala que Buda, Krishna e Zoroastra também são outras formas de designar o mesmo grau evolutivo, né? De uno com o presidente.
Em inglês
é
isso, não seria?
É, em inglês é isso.
E todas as vidas de?
Não todos os Budas, né? Então, tanto os egípcios quanto os pitagóricos, eles exigem que se mantenha a doutrina em segredo, né? Até por isso que Platão ele não vai poder falar abertamente, né, sobre os conceitos mais profundos de doutrina, né? Tanto que ele não vai falar da natureza de Deus, ele não vai falar abertamente da evolução da sagrada finalidade, né? Ele vai ficar muito focado no bom comportamento. Aqui, no final das contas, é aquilo que o espírito em evolução, com aquilo que o espírito em evolução tem que se preocupar, né? Claro.
Eu não falo porque não é o momento ainda, porque talvez que Jesus tenha esse conhecimento sobre ele. Fala do esposo da esposa, que mostra muito indício dessa limitação. E trouxe para dentro.
Não, a gente vai ver.
Nesse momento era tudo fechado, porque não era o momento ainda para amar.
Não, a gente vai ver que os platônicos. Os seguidores de Platão, que depois ele vai fundar a academia, né? Depois disso tudo ele vai fundar uma academia, e parte desses discípulos ele manda para a iniciação de Eleusis, que é uma região da Grécia que tinha uma colônia egípcia, e lá eles ensinavam esses conceitos mais profundos, né? Só que lembra que Platão ele ia a público, né? Assim como Sócrates, ele falava nas ruas. Então ele não podia falar abertamente, né? Nenhum desses iniciados do século. Jesus falou abertamente, né, sobre os conceitos mais profundos, né?
Mas por isso que não era o momento?
Eu não saberia te dizer se não era o momento ou se não seria produtivo, né? Porque muitas vezes...
Se é produtivo, porque o pessoal... É. Ah, o sol não estava preparado, né?
Parado já lá na iniciação do planeta. Então tem todos os tempos e os momentos. Então eu acho que é só um momento do tempo. Então, e esses espíritos eles já se preparam muito antes, né? Pode ver, então os homens quantas e quantas encarnações. E nessa época em que é hoje o Vinícius está falando, ele encarnou bem, muito próximo, né? Questão de nem 100 anos em algumas, ele vai e volta. Para o espírito, isso não é nada.
Sim.
É a base. Eu acho que isso é assim, a sementinha que você vai colocar para germinar, para as pessoas poderem pegar alguma coisa. Agora, se você não jogar uma semente, se você já dá a planta inteira, como é que você vai conseguir?
Sim. Mas claro, a gente sabe que todas essas orientações, elas preparam a vida de Jesus, de fato. Né? Então a gente continua, né? Então Platão ele vai fundar essa academia, né, aos 50 anos de idade, e como Chiré coloca, né, ele substitui a iniciação completa pelo idealismo, né, que pode ser sintetizado esses três conceitos, né, o verdadeiro, o bom e o belo, né, que são as três vias que conduzem a Deus, né? E dessa forma, Platão ele cumpre esse papel, né, de divulgador popular das verdades divinas, né, e atinge muitos daqueles gregos na academia ateniense até os dias de hoje. E é como eu disse também, né, que muitos dos iniciados tinham acesso àquela iniciação da bacia da Baía de Eleusis, né? E a gente vai falar um pouco dessas iniciações. Claro, aqui tem um parágrafo que resume um pouco, né, a comparação de Perséfone com Eva, né, da flor com o fruto da árvore, Eros com a serpente, que a gente já havia mencionado antes, né? Mas como é que era essa iniciação nos mistérios de Eleusis? Também era de um modo simbólico, né, de um modo teatral até, né? Literalmente teatral, né? Era por meio de umas peças que eles encenavam em público, né? E só que tinha dois níveis, os chamados pequenos mistérios e os chamados grandes mistérios, que ocorriam apenas de 5 em 5 anos, né? Então, daí o que acontece nessa encenação? Perséfone diz assim: meu conhecimento para aqui e minha memória falha. Não me ajudará a abordar a continuação? Ela se dirige a Eros, né? E Eros, lançando-lhe um olhar inflamado, diz: sim, Perséfone, mas com uma condição. Primeiro vens comigo colher uma flor na campina, a mais bela de todas. Perséfone diz: minha augusta e sábia mãe me o proibiu. Não escutes a voz de Eros, disse-me ela. Não colhas flores na campina, senão serás a mais miserável dos imortais. E Eros diz assim: compreendo. Tua mãe não quer que conheças o segredo da terra e dos infernos. Se respirasses as flores do prado, eles te seriam revelados. E Perséfone pergunta: como chamas essa flor? Eros diz assim: os homens chamam-na de Narciso, eu a chamo desejo. Vê como ela te olha, como ela se volta para ti. Suas pétalas brancas estremecem como seres vivos. De seu coração de ouro evola um perfume que enche de volúpia toda a atmosfera. Quando aproximares essa flor mágica de tua face, verás num quadro imenso e maravilhoso os monstros do abismo, a terra profunda e o coração dos homens. Nada te será ocultado. E aqui a gente volta lá a comparação com o Gênesis, né? No Gênesis, pelo menos esse que chegou até a gente, né? É Deus que diz a Eva, né, que ela não coma daquele fruto, senão ela morreria, né? Aqui, quem fala a Perséfone, agora não me lembro se era Deméter ou se era Ceres, porque são dois níveis, na verdade, da mesma divindade, mas ela faz o mesmo papel, né? Ela diz que não colhe aquele fruto, né? E aí vem Eros, que tem o mesmo papel da serpente na Gênesis, que oferece conhecimento à centelha, né? Se ela colher aquele fruto, né? Se ela se emanar, né? Daí agora nos grandes mistérios, tá? E aqui já a gente entra numa comparação, uma simbologia um pouco mais profunda, né? Diz assim: ao lado do rei dos infernos, que diz a lenda dos gregos, né, que depois de ser relegado à terra, Perséfone ela é raptada por Hades, né, e é escravizada no inferno. Claro, isso representando a centelha que ora está na carne, ora está fora dela, né, muitas vezes habita céus que são menos felizes. Daí, os místicos a reconhecem como a hierofântica que já havia representado a deusa nos pequenos mistérios. Ela continua bela, mais bela talvez em sua melancolia. Ah, essa já é uma exclamação, né? Ah, nesse sorriso vê-se a ciência do bem e do mal. Né? Então aqui de novo a semelhança com o gênero, né? Ela colheu a flor e agora ela tem ciência do bem e do mal. É, o encanto inexprimível da dor vivida e muda. É, o sofrimento ensina a piedade. Ela acolhe com seu olhar de compaixão os místicos que se ajoelham e depõem a seus pés coroas de narciso. Né? Que os místicos também representam, que eles também colheram o narciso, mas também se emanaram. Né? E agora a gente vai ver que essa simbologia vai falar muito sobre encarnações, evolução e vai chegar até a sagrada finalidade. Né? Diz assim, os iniciados aprendiam, isso aqui ainda é Eduardo Chiré, viu? Isso aqui não é um texto meu, não. Eu esqueci de colocar G aí na frente, mas porque é um parágrafo contíguo, né? Então ele é a continuação do anterior. Né? Diz assim, os iniciados aprendiam que a divina Perséfone, que eles tinham visto no meio dos terrores e dos suplícios dos infernos, era a imagem da alma humana, acorrentada à matéria. Nessa existência, ou entregue a quimeras e tormentos maiores ainda, se viveu escravo de suas paixões. Né? Sua vida terrestre é uma expiação ou uma provação de existências anteriores. E aí ele coloca a causa e consequência. Né? O que se faz por obras de reencarnações e as obras devem ser expiadas ou gozadas, né? Conforme sejam boas ou ruins. Né? Mas a alma pode purificar-se pela disciplina, pode lembrar-se e pressentir, pelo esforço combinado da intuição, da razão e da vontade, e participar por antecipação das vastas verdades, das quais deve tomar posse plena e total no imenso além. Somente então Perséfone tornar-se-á pura, luminosa, a virgem inefável, distribuidora do amor e da alegria. Quanto à sua mãe Ceres, então era Ceres, né? Ela era nos mistérios o símbolo da inteligência divina. Ou seja, Ceres representava Deus, né, nessa analogia. Né? E do princípio intelectual do homem, que a alma deve alcançar para atingir a sua perfeição. Né? A alma deve desabrochar esse Deus interno para atingir a perfeição e tornar-se pura, né, no reino do puro espírito, como o mestre diz, né, habitar o reino do puro espírito, que é o céu crístico. Né? Então, toda essa representação, né, coloca a Perséfone como a centelha de evolução, né, que ela está, durante a sua evolução, ela é presa à carne, né, ela está sujeita à lei das encarnações obrigatórias, ela expia seus erros nos céus menos felizes, ela se alegra com os seus acertos nos céus melhores, e assim evolui e um dia atinge o grau crístico. Né? Então, fica claro que aqui, alguns dos iniciados platônicos, eles tinham acesso a, digamos assim, a iniciação integral, né, dos mistérios de Eleusis. Mas a grande massa tinha acesso ao idealismo. Né? O Chiré diz assim, estabelecendo a categoria do ideal, o iniciado de Platão criou, portanto, um refúgio. Abriu o caminho da salvação a milhões de almas que não podem, nesta existência, alcançar a iniciação direta, mas aspiram dolorosamente à verdade. Assim, Platão fez da filosofia o vestíbulo, ou seja, a porta de entrada, né, de um santuário futuro, a ele convidando todos os homens de boa vontade. O idealismo de seus numerosos filhos pagãos ou cristãos apareceu-nos como a sala de espera da grande iniciação. Né? Porque, é claro, né, aqueles que de fato tinham acesso a esse idealismo, né, a essa filosofia de Platão, e se esforçaram, né, para praticar no seu dia a dia, não apenas, né, se prepararam ou prepararam o terreno
para iniciar, para receber essa iniciação, como também trabalhar pelo seu próprio progresso, né, pelo bem fazer. Porque uma vida seguindo preceitos morais e éticos da filosofia, ela pode levar ao bem fazer, né, também. E aí o Xirê diz assim: aqui se revela o gênio vulgarizador e criador de Platão. Lançou torrentes de luz sobre o mundo, colocando na mesma linha as ideias de verdade, de beleza e do bem. Elucidando uma através da outra, ele demonstrou que elas são três raios que partem do mesmo foco, que juntando-se reconstituem esse mesmo foco que é Deus. Então, agora ele vai explicar um pouco mais detalhadamente esses ideais, né, da verdade, da beleza e do bem. Ele diz assim: buscando o bem, ou seja, o justo, a alma se purifica. Buscando, prepara-se para conhecer a verdade. Esta é a primeira e indispensável condição de seu progresso. Buscando, alargando a ideia do belo, ela atinge o belo intelectual, aquela luz inteligível, mãe das coisas, animadora das formas, substância e órgão de Deus. Mergulhando na alma do mundo, a alma humana sente crescerem as asas. Buscando a ideia do verdadeiro, ela atinge a pura essência, os princípios contidos no Espírito Puro. Ela reconhece sua imortalidade pela identidade de seu princípio com o princípio divino. Perfeição, a epifania da alma. A gente vê nos escritos de Platão, né, que o tempo todo ele está tentando meditar sobre esses conceitos, né, o que é justiça, né, o que é verdade, né, e assim por diante. E a República de Platão é um livro imenso, né, que ela mostra o diálogo de Sócrates e Glauco, né, também. E ao final Sócrates tenta estabelecer com Glauco, né, o que seria a justiça, né? E depois disso, o que ele estabelece pela reflexão, né, só pelo diálogo, ele conta uma história para o Glauco, né, que é a história de Hera, né, que aqui eu não coloquei, mas aqui eu preciso falar um pouco para ler esse último trecho, né? E que é uma lenda, né, que ele diz que é uma lenda de um espírito que foi temporariamente para o mundo dos desencarnados e ele pôde retornar, né, e ele conta o que havia ali, né, e ele vai falar, né, que lá depois, de uma outra forma, né, com outras palavras, depois são vistos o que os espíritos fizeram, né, de bom e de ruim, e aí decidem, né, se eles vão para cima ou se eles vão para baixo, né. Claro que é uma coisa muito simbólica, né, e não há de fato um julgamento exterior, né. Cada um de nós, por isso que o mestre diz, né, que nós somos juízes em causa própria, né, porque a cada pensamento, sentimento e ação, nós já estamos ao mesmo tempo agindo e colocando para nós mesmos uma sentença, né, registrando em nós o nosso destino, né. Se forem boas obras, nós vamos registrar bons registros e sublimar o perispírito, o que nos capacita para habitar céus mais elevados, né. Se forem obras da rebelia, dos 10 mandamentos, nós vamos gerar desarmonias íntimas que se refletem no sentido de adensar o perispírito. E assim, uma vez fora da carne, a gente só tem condições de habitar céus igualmente densos, né? Então é algo automático, né? Não que o espírito seja recolhido automaticamente, mas é algo automático que o espírito desencarna e ele precisa habitar um local que tenha a mesma densidade, né? O mesmo teor vibracional do seu corpo perispiritual, que por conseguinte reflete o teor vibracional íntimo, né, do espírito. Mas por fim, então Sócrates conta essa lenda de Hera para o Glauco e ele termina dizendo assim: Portanto, se acreditas em mim, crendo que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males, assim como todos os bens, nos manteremos sempre na estrada ascendente. De qualquer maneira, praticaremos a justiça e a sabedoria. Assim estaremos de acordo conosco e com os deuses, enquanto estivermos neste mundo e quando tivermos conseguido os prêmios da justiça, como os vencedores que se dirigem à Assembleia para receberem os seus presentes. E seremos felizes neste mundo e ao longo da viagem de 1000 anos que acabamos de relatar. Não é claro que aqui ainda existe um simbolismo, né? Ele coloca como viagem de 1000 anos, mas é óbvio que não existe um tempo determinado, né, para a gente passar no mundo espiritual, né? Vai depender de uma série de fatores. E sempre que na iniciação grega se fala em deuses, está se falando de espíritos e muitas vezes de espíritos maiores, né, da providência de Deus. Então, aqui a gente, terminando Platão e Orfeu, fica muito claro, né, que tudo isso que a gente tem na iniciação, na doutrina deixada pelo mestre, já estava, pelo menos em parte, né, nas iniciações anteriores, né? A origem divina, né, a emanação como espírito e matéria, a evolução, a sagrada finalidade e assim por diante. E é claro, o código de comportamento que agora Platão deixa por meio do seu idealismo. Então, era isso que eu queria dizer. A gente fica para a próxima semana com Pitágoras.
Pergunta, gente. Isso é bem profundo, vai. É um estudo bem diferente, né? Né, minha querida? Mãe babando. Mãe babando do lado.
Não, gente, eu acho, mãe, eu acho que a outra palestra que o Deus falou do hospital ajudou bastante a gente a entender bastante o tempo aqui.
Da Índia?
Isso.
É porque ele já deu uma outra, da Índia nós temos o nosso site, tem lá, é só pegar, tem a parte escrita e a parte falada, gravada. E essa também está sendo gravada, vai para o site também. Então, todas essas últimas palestras, aquelas minhas antigas, muitas não tem, mas as novas, todas elas já tem, estão no site, tudo completinho. Então, fica... E aí, sim, porque ele está fazendo um estudo. Assim, ele veio uma vez por ano, mas ele está vindo.
Então, para mim ainda, né, nessa parte, tanto que, assim, muitos anos mais de conhecimento da doutrina, tem algumas coisas, assim, nem que pega o livro, né, Os Grandes Iniciados, então, foi muito difícil para você chegar a entender da forma como ele. Outro, quantas coisas assim você possa estar
entendendo? Então,
se a
gente for reparar, eu uso direto a Bíblia dos Espíritos aqui. Porque todas essas chaves esotéricas o mestre explica. A esposa divina, lá na da Índia vai aparecer Agni e Soma, né? Fogo e substância. Geralmente é bom pegar a versão digital, porque você coloca lá Ctrl L ou Ctrl F, que é um procurar no texto, né? Aí você digita a palavra procurada, né? Algumas não vão ser encontradas, né? Mas a maioria está lá na Bíblia dos Espíritas. E muitos dos símbolos o próprio Eduardo Chirei explica também, né?
O pessoal sempre falava muito do Grande Iniciado e ele sempre deu muito material. Só que não adianta também só a gente frequentar. Se a gente não for atrás, se a gente não estudar e se a gente não tentar se conhecer, aí fica difícil. Porque senão se torna que nem uma igreja católica. Você vai lá, bate o seu cartão e vai embora. E não é isso. A mudança, ela é íntima, gente. É de dentro para fora. Ó, tudo o que ele falou da outra vez na palestra da Índia. dessa palestra, o que os outros falam, o que a gente lê no seu horizonte, é isso. O conhecimento está dentro de nós. Cabe a nós procurar. Então a gente tem que pegar todas as informações, meditar, orar e pôr para fora. Né? Que é muito difícil e é o doloroso. Né? Porque isso não é fácil, não. Mudar e tirar das nossas entranhas, das nossas relatividades, e dizer você é relativo para você mesmo, mas nós somos. Nós somos, né? Quantas e quantas vezes a gente não ouvia algumas coisas do seu Oswaldo, porque a gente não saía de lá com aquele coração, só foi, eu sou o último, nem o pó a gente é, não é verdade? Poxa vida, agora está na hora da gente desenvolver isso, né? Mudar. E o tempo urge agora, né? Por isso eu achei, quando ele me disse que ele ia fazer sobre esse material, eu achei fantástico. Não porque é fácil, porque é muito difícil, principalmente para o nosso conhecimento e para o nosso dia a dia, que a gente não tem essa base teológica, espiritual, clássica, filosófica, o nome que é do início das iniciações. Mas porque isso vai fazer a gente pensar, né? Infelizmente temos pouquíssimas pessoas aqui, porém isso vai estar lá. A gente sabe que, segundo o Zoroastro, a gente tem umas 260, 270 pessoas que baixam a palestra por mês, quer dizer. Então, a gente sabe que tem gente que está procurando, está estudando. E é isso que a gente precisa, né? Esse material. A gente vai ter de olhar de novo, vai ter de abaixar e vai ter de ver de novo. Não dá para ser só aqui. Agora, gente, a semana que vem tem a segunda parte, Pitágoras. Ó, você viu, ó, 6 horas da tarde, 5 para 6. Se ele fosse fazer Pitágoras, até 7, 7 e meia. Porque é muito material. Só Pitágoras é uma vida, né? É muita coisa. Tá? Vamos fazer uma oração para fechar. Oração divinista. Dá-me, sagrada causa originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a tua lei para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e móveis do facciosismo, que tanto desejaram os filhos teus no resto do caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade. E assim agindo, retornem à doutrina que enviastes a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar, e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. Vamos agradecer a todos os Espíritos aqui presentes, que tanto nos ajudaram na execução desse trabalho, que intuíram, os Espíritos que intuíram aqui o Vinícius a falar, e que nos prepararam também para abrir as nossas mentes para a gente poder receber essas informações dos nossos guias, amigos, entes queridos, conhecidos. Agradecemos a todas as regiões angélicas. Agradecemos aos nossos irmãos certificados que tanto nos ajudaram a última encarnação de Oswaldo Polidoro. Essas duas que ele falou hoje e a que vai falar semana que vem são vidas dele. E agradecemos Jesus, o Divino Exemplo. E antes de agradecer a Deus, vamos a uma rodada de mediunidade para ver como está o ambiente. Maurici? Continuando? Soli?
Desde que eu tenho muita energia para poder dormir de
novo. Xandri? Ana? Cristian,
na fala,
o que a gente fala?
Muito bonito, tem muito. Cristian? Muita beleza e muita luz e nossa agenda é muito cheia de espírito.
É, pouca gente, mas muito espírito, né? Wilson?
Graças a Deus, o ambiente mais iluminado que no início, né?
bastante luz e bastante energia, graças a Deus.
Rose.
Com as graças de Deus, esse ambiente muito iluminado, vejo aí muitos espíritos iluminados aí, como o Sr. Osvaldo, aí, Excelentíssimo, Jesus e muitos outros aí, com as graças de Deus, comandando toda essa nossa palestra de hoje, para milhares de espíritos que puderam vir e aprender com as graças de Deus, essa luz divina envolvendo a todos nós e ao planeta, graças a Deus.
Quando o Vinícius falar, né, do lado esquerdo dele, totalmente assim, um azul bem bonito, e incidia como se um cone de luz também azul na cabeça, e do lado direito dele um amarelo dourado.
Que bom, te dá fechinho, duas cores, você tá vendo que lindo? Tela.
Com a graça de Deus, é um ambiente extremamente iluminado, e durante toda a palestra, todos os locais que eu falou, que me comentou, foi um filme estreito em todo o ambiente, e uma energia muito forte iluminando todo o ambiente, principalmente a ele, muita energia nas mãos e uma alegria muito grande, graças a Deus.
Com a graça de Deus, o ambiente está muito bonito, realmente tem muitas entidades aqui, e grandes, muito grandes entidades aqui presentes, graças a Deus.
Vinícius.
Mas sentindo ver um frescor nas costas, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu pude ver como a Perla também, eu vi muito, a gente estava, além daquela arena, tinha muitos vestes gregas, né? E o Vinícius, ele ganhou uma coroa de louros, né? E que foi o próprio Sr. Osvaldo que colocou. Ele estava com o rosto de Osvaldo Polidoro, porém ele estava com a roupa grega, né? Foi muito bonito, foi muito gratificante. Aí ele olhou para cada um de nós e falou: sempre foi Deus, sempre foi a verdade, e é uma única doutrina. Vocês têm de entender isso. Deus é o todo, Deus é a parte, Deus está dentro de cada um de vocês, porém Deus está dentro de tudo e dentro de e fora de tudo, pois Deus é o todo. Nunca se esqueçam disso. E aí ele diz, eu sempre falei isso em todas as minhas encarnações, que Deus é o todo e é a parte. E a cada parte, centelha divina, vai chegar ao todo. Graças a Deus. Foi lindo, foi muito emocionante. Eu até estou um pouco perdida, mas foi muito lindo. E aí a gente viu esses espíritos que estavam aqui nessa imensa arena. Eles se formaram uma luz, virou um sol maravilhoso. Aí eu só vejo aquele sorrisinho do seu Osvaldo que ele dava, e aí sumiu. Mas foi maravilhoso. Mas ele ficou bastante emocionado com o material que foi preparado. Isso eu achei assim lindo, eu senti essa emoção, porque eu fiquei bastante emocionada por causa disso.
Eu senti assim, vendo as cordas do cara dele, assim, nessa parte, assim, toda iluminada. Então, graças a Deus.
O reino de Deus, não é palavrões. O reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochar o alma sagrada, finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho de Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Cada um entre dentro de vocês mesmos e agradeçam ao Pai, ao princípio sagrado. Aguardando todos para a próxima palestra, que será semana que vem, a segunda parte sobre Pitágoras. Com a graça de Deus.
palestra de hoje está encerrada.
Graças a Deus.